A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Mais 33 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia. Vamos ao boletim pecuário desta manhã no Notícias Agrícolas, nesse 31 de maio, último dia útil do mês de maio, junho, praticamente já no gatilho com as negociações do mercado do boi gordo nesta semana, primeira semana marcada aí principalmente por expectativas positivas para o mercado, não só pelo recebimento de salários, mas também pela alta que vem sendo registrada na arroba do boi gordo. Vamos antes lembrar que na última sexta-feira o indicador CPE Esalq bateu os R$ 317,00 aqui a média em São Paulo. O bezerro a R$ 3.213,00 mais 70 centavos também apresentou uma variação positiva. O que chama atenção é que em dólares a arroba do boi gordo pelo indicador bate os US$ 60,77 e o bezerro a US$ 615,00 mais 89 centavos. Nós vamos agora até São João da Boa Vista, aqui no interior de São Paulo. Nós vamos conversar com Douglas Coelho para saber como é que está o mercado do gordo, expectativa para esse mês de junho, o que está no radar do mercado. Douglas, antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Fala conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, Braga. Muito bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Bom, eu começo perguntando exatamente o que está no radar nesse início do mês de junho, praticamente amanhã já é o primeiro dia útil, as indústrias já estão trabalhando com as compras daqui para frente, qual é a expectativa de preços, antes de mais nada, para o mercado nesse mês de junho, pelo menos nessa primeira quinzena?
Perfeito, Braga. O mês de junho começa com firmeza nos preços de balcão, né? Olhando aí para o dia a dia, para o curtíssimo prazo, porque a gente tem pego na vírgula, conversando com os pecuaristas, com as indústrias, né? Com todo mundo, a gente viu que aqueles que estavam ofertando R$ 300 de balcão à vista em São Paulo nas duas últimas semanas ou até na semana anterior, não conseguiu dar evolução nas programações de abate. E por isso subiu um pouco mais a régua. Hoje a gente vê essa régua aí mais próxima dos 310, 315. Então o mês de junho começa com firmeza, com alterações para cima, né, com alta dos preços de balcão aqui em São Paulo. Boa parte dos frigoríficos que a gente consultou hoje fala assim de 315 de balcão, que deixa os negócios bem ancorados ao redor desse patamar. Se a gente for olhar o Esalq da última sexta-feira, ele foi bem aderente com essa visão que a gente vê hoje de preço de balcão. Escala aí para o dia 8, dia 9, né, meados da próxima semana, final da próxima semana, e preços de balcão ao redor de 315 para o China, né? Enquanto para o mercado interno, aquele animal comercial que fica no mercado interno, não teve tanta alteração, seria 300, 305 mesmo.
Bom, de qualquer forma, as escalas estão um pouco confortáveis mesmo assim. E por que que os preços começam a ter essa disparada de cotações e variações positivas esse início de mês? Continua a oferta? Não.
Exato, exatamente, né? Foi um ponto pertinente, essa pergunta é muito importante, foi até um ponto que eu perguntei para os players também, para os participantes, falei, por que que esse preço está subindo? A resposta é mais simples do que parece, porque nos 305, nos 310 não havia saído do negócio, né? Então a régua estava difícil de tirar negócio do pecuarista, então teve que subir um pouco a régua mesmo para poder levar um pouco mais de matéria-prima. Quando a gente olha para as escalas de abate, as escalas aí no dia 21, 19, 20 de maio, estavam ao redor de 4,88, 4,75 e hoje, 31 de maio, está em 4,25. Então faz sentido que as escalas estão no patamar alto, mas estão menores de quando o pessoal ofertava esses preços aí de 305, 300 reais.
Bom, maio está ficando um retrovisor, né, Douglas? Como é que foi a avaliação do mês de maio? Foi um mês surpreendente diante daqueles anos, os mesmos períodos, mês de maio e anos anteriores?
Foi um mês desafiador para o mercado interno, bem desafiador, porque as vendas de carne não performaram, né, como performava no comecinho de janeiro, no final de dezembro. Então foi um mês desafiador para a venda de carne no mercado interno. Foi um mês também que teve um pouco mais de ofertas. Se a gente for olhar o balanço das escalas de abate aí, desde janeiro de 2021, o pico foi alcançado entre os dias 11, 15 e 19 de maio, como a gente bem colocou, né? Então teve um pouco mais de oferta. A venda no mercado interno foi desafiadora, né? A gente passa por um momento que tem um desemprego muito alto, uma renda disponível da população comprometida, com os programas de assistência também mais limitados em relação ao volume financeiro e ao número de pessoas abrangidas. E quando a gente olha também para as exportações, foi um mês onde houve uma desaceleradinha, principalmente ali na segunda semana de maio, né? Claro que o número consolidado das exportações vai sair amanhã ou até quarta-feira, né? Hoje não vai sair como costumeiramente sai, às 15 horas na segunda-feira, mas a gente pode ter um número bem próximo, ou até um pouco abaixo, de abril de 2021, que foi 125 mil toneladas, mas com certeza abaixo de maio de 2020, que foi 155 mil toneladas. Foi uma base muito forte em maio de 2020. Então foi um mês onde a oferta teve uma ligeira melhora, né? Por que ligeira? Porque o pessoal já voltou a subir os balcões com dificuldade de compra, mas que o mercado interno e o mercado externo tiveram um arrefecimento, aí, vamos colocar dessa maneira.
Bom, e de alguma forma, na tua avaliação, por que esse volume exportado caiu em relação ao ano passado? Caiu porque houve os importadores colocaram o pé no freio ou porque não tinha animais disponíveis para atingir ou exportar nesse mesmo volume do ano passado?
Quando a gente olha um panorama das exportações, aí seria uma visão mais conjuntural, o nosso principal importador hoje, que é a China, talvez esteja mais refém de nós do que antes. Por quê? Porque a exportação argentina foi suspendida em 30 dias, alguns outros fortes exportadores, como a Austrália, Índia, Estados Unidos, estão enfraquecidos, enquanto a gente está relativamente bem em relação à política externa e também qualidade e preço. Isso mantém uma confiança do nosso principal importador no nosso produto. Então, isso não seria um ponto de atenção. Inclusive, a gente vive um bom momento. Mas o que pode explicar isso pode ser a queda do dólar. A gente teve uma queda mais abrupta do dólar, que saiu de 5,70 para 5,20, 5,30. E também o próprio abate, né? A gente vive um momento de abate relativamente enxuto, né? Maio teve um pico, mas olhando os trimestres aí, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, a gente teve quedas de 8%, 7%, 9%. Então, um abate menor reflete também numa exportação mais contida.
Certo. Bom, e de qualquer forma, aquela pergunta que a gente fala, o FAS, né? O mercado tem apontado, pelo menos como o próprio indicador CPE, se observar, é lógico que isso também não é uma questão científica, né, Douglas? Mas a gente sabe aí que $60.77 a arroba na última sexta-feira, o equivalente a $615.89 o bezerro. Será que a gente está chegando a um ponto em que a carne aqui no Brasil está ficando menos competitiva? Os importadores vão começar a dar atenção para outras regiões, outros países produtores, se é que eles vão ter também animais disponíveis para entrega?
Assim, essa dúvida é sempre levantada, né? Essa questão de preço é muito sensível, mas talvez esse não seja, assim, uma preocupação imediata. Ela pode ser mais vigente em longo prazo, talvez com a Índia, talvez com os Estados Unidos, né, em relação a preço. Mas hoje em dia a gente vê a Índia enfraquecida, a Argentina enfraquecida, Estados Unidos com um custo relativamente maior. A gente tem volume e tem qualidade, né? A gente consegue atender não só o mercado de China, que leva o boi inteiro, mas consegue atender o mercado chileno, atender o mercado da União Europeia com cota Hilton. Então, a gente tem volume e tem adequação. A gente consegue customizar bem a demanda do nosso importador. Então, acho que não seria um ponto de atenção por enquanto. Mas, em relação à Índia, em relação a outros players, é sempre bom a gente ficar atento em longo prazo. Em curtíssimo prazo, não seria um ponto de atenção, não.
Bom, sempre a gente toca nessa questão da Argentina, né? A Argentina teve essas exportações barradas aí por um período, não se sabe exatamente de quanto tempo, na tentativa de conter a inflação, né? E, lógico, vai prejudicar toda a cadeia produtiva da carne lá, tanto pecuarista quanto os demais segmentos. É, isso está ajudando a construir aqui para o Brasil ou não?
É, eu lembro que em 2011, vai fazer 10 anos já, Braga, o tempo passa, a gente estava falando antes, o tempo passa, realmente. É, eu escrevi um artigo, né, e o título do artigo era em 2 anos, 120 frigoríficos fechados e 13 mil desempregados. Isso mostra, né, o poder negativo da influência no livre mercado sobre a pecuária, sobre os mercados de investimento em geral, né? Esses 30 dias da Argentina é um período muito curto para ser contundente, ou é mais paliativo, né? Ele fica muito difícil de mudar uma situação global por causa de 30 dias. Mas a gente viu, né, que de 2009 até 2011, a intervenção contínua do governo lá fez uma quebradeira de frigoríficos, desestimulou o investimento no rebanho, investimento na pecuária de alta tecnologia, né? E o que a gente teve à frente foi mais inflação. Então, uma medida que era para conter os preços, em 2-3 anos, fez a inflação explodir por lá. Então, esse é o caminho negativo, né? Acho que os mercados se regulam por si só. É, conjunturalmente, isso carimba mais o Brasil como um player de qualidade, de confiança, que tem volume, né? E deixa a Argentina com um ponto negativo, assim, vamos colocar. Mas algo que mude toda a dinâmica, os importadores começam a passar a importar volumes muito maiores do que importam agora por causa de um mês, eu acho difícil. Mas, sem dúvida, é como um carimbo, como uma vitrine, isso é favorável para o Brasil.
Mas, sem dúvida, coincide com a Organização Internacional de Saúde Animal, né, definindo, né, dando um novo destaque, um novo selo de qualidade aqui alguns estados produtores, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia, parte do Mato Grosso, como livres de febre aftosa sem vacinação. Isso coincide, né, e de alguma forma demonstra que o Brasil está pronto para poder, desde que bem remunerado, exportar a sua carne para outros países, né?
Sem dúvida, sem dúvida. O papel da ministra Tereza nos últimos anos foi digno de parabéns. Ela conseguiu abrir mais mercados, não só para carne bovina, mas para outros produtos ligados à agropecuária, né? Pescados, frutas, enfim. E isso somado, né, com a lição de casa do pecuarista, da porteira para dentro também, de olhar mais ferramentas de proteção de preço na B3, olhar uma put, olhar um mercado futuro, tentar ler mais, se inteirar mais, que fase do ciclo que a gente está, sem dúvida esse é o caminho, né? Quem quer se manter na atividade, quer permanecer protegendo as margens, é aliar todo o trabalho de abertura e de selo que a gente tem lá fora com a lição de casa na porteira para dentro também.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre custos, a gente vai encaminhar para o finalzinho. Eu sei que tem alguns clientes já ligando para poder passar algumas informações, você fazer os seus negócios aí também. É, nós temos aí essa temporada, é lógico, o clima está de alguma forma influenciando nas negociações, as pastagens, boa parte das regiões já estão aí degradadas. É, e os custos de produção a partir de agora, nesse mês, e a entrada do inverno, eles tendem a subir muito mais em relação àquilo que a gente acompanhou no ano passado? É um ponto de atenção? Como é que você avalia?
É, os custos da dieta, Braga, eles já atingiram, talvez, olhando para o mercado futuro, né, seja o milho, seja a soja, momentos em que precificavam um risco maior, uma catástrofe grande, preços aí de 110 na bolsa, 108, 109, né? Que não é agora, né? Agora o mercado já está mais ancorado. O milho julho está em 95,80, o milho setembro 97,30. E olhando pelo sentimento, pela sensibilidade que o mercado futuro dá para a gente. É, olhando aí pelo lado do mercado físico, né, o dólar está mais ancorado para baixo, saiu de 5,70 para 5,20, 5,30, né? Então, alguns insumos que estão dolarizados podem ficar mais comportados, principalmente se as privatizações e as reformas começarem a passar, esses insumos devem ficar com preços comportados. E olhando para o milho, assim, junho, julho, né, talvez não tenha, em julho talvez não tenha tanta coisa para acontecer no milho. A gente vê um mercado ainda bem travado, bem truncado, né, mas possivelmente nos próximos dias o USDA já vai mostrar que o plantio norte-americano já foi concluído. Isso tira alguma pressão de estresse por lá, de acordo com como vai ser o desenvolvimento. Por aqui também, em junho, a gente já deve ter mais sensibilidade de qual foi a quebra da safrinha e qual foi o tamanho de área plantada, né, que foi salvo. Então, isso já vai trazendo alguma sensibilidade. Possivelmente, o mercado já vai trabalhando dentro desses números. Né? Olhando para o mercado futuro, talvez o custo da dieta, né, o estresse ali de precificação, já tenha passado o pior momento, né, uns preços que todo mundo já estava com o cabelo em pé. Mas o cenário ainda é de firmeza. Né? É difícil pensar que os preços que subiram aí saíram de 60, 70, 80 reais em setembro para 90 e 100, 95 e 100 que a gente vê agora, vai ter um arrefecimento muito rápido. Mas se lá nos Estados Unidos o desenvolvimento das lavouras ocorrer normal, e aqui a gente vê uma sensibilidade mais nítida também, acho que as coisas podem ficar um pouco mais comportadas olhando para os giros finais de confinamento. Talvez bem mais confortáveis do que o primeiro, porque em janeiro, fevereiro e março a gente tinha um cenário aí de grãos que estava muito fora do que a gente viu nos anos anteriores.
Bom, por enquanto ainda é cedo fazer a projeção de confinamento, se vai ser menor ou maior do que o ano passado, até porque os custos estão caindo um pouquinho. Ainda é cedo fazer essa projeção ou vai diminuir realmente o confinamento esse ano?
A gente tem um cenário muito adverso para 2021 em relação ao clima, né? As chuvas não vieram. Desde janeiro, dezembro, a gente tem impacto no preço da energia, né? E isso pode refletir, sim, talvez, em reposição, né? Reposição é diferente do gordo, do animal terminado. Então, se esse quadro de seca, de chuva, bem abaixo da média perdurar, a gente pode ver uma reposição até um pouco mais bamba com o preço do boi gordo caro, né? Porque quem não tem pasto precisa desovar esse animal e, por outro lado, o mercado com grãos caros, né? O mercado futuro dando boas taxas também. O boi outubro 340, já chegou a bater 344, 345, 346. Para quem faz a trava, esses 344 é estimulador, mesmo com um grão caro. Então é bom o pecuarista que não fechou ainda ficar bem atento às oportunidades. Né? O mercado ele é rápido, ele dá galeios e dá essas janelas de oportunidade. Se o mercado futuro voltar a subir para esses níveis, pode ser uma boa alternativa para estimular, né? Mesmo com grão caro. Então é sempre bom a gente ficar atento nessas oportunidades aí. Por enquanto é cedo para falar, mas uma pitada do que a gente vê com esse cenário seria uma reposição levemente aí, mais do mesmo, até um pouco pressionada com o gordo caro.
Bom, resumo da boiada, Douglas Coelho, já agradecendo a sua participação. Nós temos aí a projeção já para o boi no mercado físico no segundo semestre, período de entre safra, outubro. Dá para fazer uma projeção de quanto pode atingir diante daquelas projeções aí de consumo, de exportações que a gente está observando, principalmente no mercado futuro?
Bom, o mercado, a voz do mercado é a voz dos players, né? A voz dos especuladores, dos hedgers, dos pecuaristas, dos fundos, dos frigoríficos. E olhando para ele, né, é firmeza. Olhando para o outubro, o ajuste de outubro na sexta-feira passou em 339. O dezembro agora está sendo negociado mesmo com poucos contratos, 341. Acho que os 340 é uma boa baliza, assim, olhando para setembro adiante, seria um bom preço aí. Tá bem, o mercado está bem ancorado nesses níveis nos últimos dias, né? Chegou a tocar valores maiores, sim, 344, 345, mas seria uma boa referência.
Nossa. Douglas Coelho, muito obrigado pela participação conosco aqui nessa edição, nesse boletim de pecuária, nesse início de semana, finalzinho do mês de maio. Bom trabalho para você e até uma próxima.
Eu que agradeço pela oportunidade, Braga. Um forte abraço a todos os amigos Notícias Agrícolas. Uma ótima...
Obrigado. Bom, Matheus, acho que a gente tem agora as cotações do mercado. Não há negociações no mercado internacional, feriado nos Estados Unidos, mas aqui na B3 as negociações ocorrem normalmente.
Obrigado, já pessoal. Temos... Um abração. Tchau, tchau.
Obrigado. Caiu, deu um delayzinho aí, a gente estava com o Douglas ainda na linha. Matheus, nós temos aí as cotações no mercado lá da B3. Aí estão R$313,50, lógico que já fica no retrovisor do mercado, maio, último dia, rolagens de posições. O junho vem em alta, R$322,60, 0,19 de alta. julho a R$330,75, estável em outubro aí batendo os R$339, alta de 0,34%. Indicador CPE, só para repetir, na última sexta-feira fechou a R$317,10, mais 10 centavos, uma alta de 0,79%. Bom, ficamos por aqui com esse boletim de pecuária nesse início de semana, desejando a todos uma ótima semana produtiva e que tenhamos aí todas as informações do mercado atualizadas ao longo da programação aqui do Notícias Agrícolas. Um ótimo dia a todos. Boa semana.